queridos companheiros e companheiras do Estado do Pará, queridos companheiros e companheiras de Belém, minha querida companheira ministra Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente, o companheiro Guilherme Cássio, do Desenvolvimento Agrário, e o companheiro Luiz Dulce, da Secretaria-Geral da Presidência da República, meu caro Odair Correia, vice-governador do Estado do Pará, meus queridos companheiros deputados federais, Paulo Rocha, Gerson Pérez, Elcione Barbalho, magnífico reitor Carlos Edilson de Almeida, da Universidade Federal do Pará, meu caro Márcio Meira, presidente da FUNAI, meu caro Josia Matos Araújo, presidente da Eletronorte, meu caro André Faria, secretário estadual de Integração Regional, meu caro Hélder Barbalho, prefeito da Ananindeua e presidente da Federação das Associações dos Municípios do Pará, meu caro Francisco de Assis dos Santos Souza, Chiquinho do PT, presidente do Consórcio de Belo Monte e prefeito de Anapu, por meio de quem cumprimento todos os demais prefeitos aqui presentes, companheiro Carlos Nascimento, presidente do Consórcio Norte Energia, meu querido companheiro Pedro dos Santos, coordenador regional da FETAG do Xingu, por meio de quem cumprimento os representantes da sociedade civil, companheiros da imprensa, companheiros trabalhadores, empresários, meus companheiros e minhas companheiras. O decreto que eu assinei aqui é resultado de um outro decreto criado em outubro do ano passado, criando um grupo de trabalho que iria fazer a proposta do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Xingu, que vencia no dia 31 de agosto. Agosto terminou e o plano estava pronto. E nós, então, estávamos esperando essa data para que viéssemos aqui no Estado do Pará anunciar um outro jeito da gente governar o Brasil, um outro jeito da gente governar o Pará e um outro jeito da gente oferecer oportunidades para as pessoas crescerem na vida e, ao mesmo tempo, as pessoas se sentirem bem consigo mesmo, porque nós estamos podendo ensinar para nós e para aqueles que vieram depois de nós que é possível a gente crescer, se desenvolver, gerar emprego, distribuição de renda, sem precisar destruir o mundo que nos acolheu. Essa é uma coisa nova no Brasil e é um aprendizado que todos nós não podemos esquecer jamais. Ou seja, o mundo hoje depende de atitudes como essa que está colocada no plano. Esse plano vai ter um comitê gestor, esse comitê gestor vai envolver o governo federal, o governo estadual, vai envolver prefeito, vai envolver empresário, vai envolver a sociedade civil. Esse conselho gestor vai ajudar no gerenciamento dos recursos e na aplicação desses recursos para que a gente possa, a partir de Belo Monte, a partir do projeto do Plano de Desenvolvimento de Xingu, a gente criar um novo modelo de desenvolvimento em toda a região amazônica do nosso país. Eu um dia vou convidar a ministra do Meio Ambiente e vou convidar outras pessoas que discutem desenvolvimento sustentável para ir lá no Palácio do Alvorada, enquanto é tempo, que só tem 70 e poucos dias, ou lá na Granja do Torto, para ver uma coisa que eu gostaria que as pessoas compreendessem. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, alguns pensam que o desenvolvimento sustentável é você proibir a existência de atividade econômica para você apenas preservar a questão da natureza. E nós pensamos como utilizar o potencial de riqueza que a natureza nos oferece para, a partir dali, mantendo, sabe, a natureza preservada, a gente tirar parte do sustento da população. Nós ainda não começamos sequer a explorar 1% da riqueza da biodiversidade que nós temos em toda a Amazônia. Então é preciso que a gente comece com exemplos como esse do Xingu, para que a gente vá estendendo ele para todo mundo. Quando nós anunciamos o Arco Verde, no começo foi uma guerra. E eu sei que aqui no Pará ainda tem foco de resistência, tem foco de incompreensões, tem foco de violência. E nós assumimos a culpabilidade por muitas coisas que não deram certo. Porque se o Arco Verde não está dando certo, nós temos que ver o que está acontecendo. Porque o Arco Verde, para dar certo definitivamente, as pessoas precisam compreender. É terminantemente proibido fazer corte ilegal de madeira onde é proibido fazer corte ilegal de madeira. A primeira coisa que as pessoas têm que compreender é isso. Mas a segunda coisa que o governo tem que compreender para poder obrigar que as pessoas compreendam a primeira é o governo trabalhar com todo o potencial do seu ministério na construção de parcerias com as cidades e com o Estado, para que a gente possa financiar alternativas produtivas para o Estado, para que o prefeito possa dar respostas à necessidade de geração de emprego e de renda para as pessoas que moram nas cidades onde tem grave desmatamento. Eu não sou ingênuo e eu tenho certeza que nenhum prefeito vai ficar confortável se a gente proibir uma madeireira de fazer corte de madeira ilegal e ficar lá 200, 300, 400 famílias desempregadas, as pessoas passando fome, e a gente não dá nenhuma alternativa, apenas a proibição, nenhum prefeito vai virar aliado do Arco Verde. Portanto, nós temos a obrigação de, ao mesmo tempo em que a gente vai proibir, a gente oferece com a outra mão a oportunidade das pessoas sobreviverem dignamente fazendo as coisas legal. E, inclusive, num convênio com as prefeituras, passando recurso para que as prefeituras possam se desenvolver. É a única chance que a gente tem de ter sucesso total e absoluto na questão da preservação da nossa querida Amazônia. Não é o de proibir, é o de oferecer outro caminho, outra alternativa para as cidades crescerem e para as cidades se desenvolverem. Eu lembro, Isabela, eu lembro que você ainda não era ministra quando eu propus ao companheiro Mink que, ao invés da gente ficar brigando com o prefeito, que a gente deveria convidar todos os prefeitos das cidades em que tivesse o maior percentual de desmatamento, para a gente discutir com os prefeitos alternativas aos prefeitos. E isso foi feito. E é por isso que hoje o mundo precisa se curvar diante do Brasil, porque nós, este mês, tivemos o menor desmatamento de toda a série em que a gente está investigando o desmatamento na Amazônia. Vocês estão lembrados que eu fui a Copenhague em dezembro do ano retrasado, do ano passado, e lá em Copenhague eu propus que a gente assumia o compromisso de reduzir em 80% o desmatamento da Amazônia até 2020. Pois bem, nós podemos entregar a encomenda antes, porque fizemos a lição de casa e porque essa moça demonstrou muita competência. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, Isabela, é que Eu gostaria de um dia pegar os companheiros pescadores e levar lá no Largo do Alvorada, lá dentro. Porque é um laguinho pequeno, um pouquinho maior que esse palanque aqui. Mas olha, lá eu tenho pintado de 17 quilos. Eu tenho pacu de 12 quilos. Eu tenho dourado de 6 quilos. Eu tenho tilápia de 5 quilos. Eu tenho pirarara de mais de 15 quilos. Eu tenho jaú de mais de 10 quilos no lago, que a verdade é essa, deve ser do tamanho desse penal aqui. Então eu vou para a companheira Isabela reunir o ministro da pesca e alguns companheiros pescadores para ir saber como é que a gente pode fazer a multiplicação dos pães que Jesus ensinou para a gente há muito tempo atrás. Ou seja, se a gente souber utilizar o processo de criar peixe em cativeiro para alimentar uma cidade, uma tribo ou um povoado, a gente faz. É preciso apenas a gente saber que o Brasil tem tecnologia, tem gente especialista para fazer isso, e a gente hoje pode criar qualquer tipo de peixe em cativeiro, inclusive o pirarucu. Inclusive o pirarucu a gente pode criar, a dourada. Hoje não tem mais peixe de água doce que a gente não consiga criar em cativeiro e de boa qualidade. Portanto, eu vou querer, Isabela, que você vá na minha casa para ver como é possível. Mas eu preciso levar o ministro da pesca para matá-lo de inveja. Quando ele vê uma tilápia de 5 quilos olhando para mim e eu jogando ali o anzol sem a fisga para poder pegar aquele peixe. Eu estou dizendo isso aqui, do peixe é verdade. Não, na verdade, a Marisa não deixa eu pescar, porque ela só quer pegar tucunaré e eu quero pegar qualquer um, ou seja, caiu na rede é peixe. Ou seja, então ela não quer que eu pegue os peixes do lago. Eu falo, Marisa, vai terminar o nosso mandato, querida. Como é que a gente vai fazer? Sabe? Não, mas é muito peixe, gente. É muito peixe. Eu falo, Marisa, nós vamos levar para São Bernardo na represa Billings. A represa está poluída, Marisa. Sabe, nós não temos água, nós temos o que comer. Ou chamar alguns amigos para pescar. Ela fala, meu peixe não. Eu falo, ó, então você vai ter que pedir para ficar morando aqui, minha filha. Porque não dá. Nós temos que ir embora e temos que levar. É galinha da Angola, é galo, é galinha. É um monte de coisa. Então é o seguinte. Eu estou dizendo isso porque cada vez que a gente tentava fazer um projeto como o Xingu, eu lembro que há 30 anos, eu venho aqui desde 1980, e já naquela época a gente discutia se a gente era favorável ou não a Belo Monte. Às vezes eu era contra sem saber porque era contra, sabe? E muitas vezes a gente é contra por sentimento, outra vez a gente é contra por princípio, outra coisa a gente é contra porque alguém é contra, sabe? E eu falava para o pessoal, gente, nós temos que construir uma proposta que seja convincente. Não é um projeto para mim. Não é um projeto para um Estado apenas, é um projeto para o país. Como a gente construir uma coisa que possa servir de modelo, de exemplo, de garantir ao Estado do Pará a sustentabilidade energética definitiva sem degradar como foi feito com Balbina ou como foi feito com outras hidrelétricas nesse país. O que acontecia? O governo decidia fazer uma hidrelétrica, contratava as empreiteiras, fazia o leilão, via lá, trazia 10, 15 mil pessoas, derrubava tudo, logo construiu a favela do lado, cavava a energia, ia embora, nem energia na favela colocava, ia levar a energia para São Paulo, ia levar a energia para o Rio de Janeiro, ou seja, ficava a miséria estabelecida na região. Nós mudamos esse modelo. No projeto de Belo Monte, tem 5 bilhões no projeto para cuidar dos problemas locais. mais 1,5 bilhão, sabe, que vai ser gerido pelo consórcio, para que a gente faça política realmente em que as pessoas se sintam confortáveis. Não tem sentido eu estar fazendo uma hidrelétrica de 11 mil megawatts e pegar um coitado de um trabalhador rural, tirar ele de lá e colocar ele numa favela aqui em Belém. Não tem nenhum sentido eu estar fazendo uma hidrelétrica por desenvolvimento e não dar condições das comunidades indígenas sobreviverem. Não tem sentido eu estar construindo uma hidrelétrica de 11 mil megawatts com quase 30 bilhões de reais e deixar os prefeitos vivendo da cidade passando necessidade, sem remédio, sem dinheiro, nem para pagar a folha de pagamento. Não é possível. Então, o que nós estamos fazendo é uma mudança radical. Vai ficar mais caro? Vai. Dá mais trabalho fazer? Dá. Mas é a única possibilidade que a gente tem de fazer uma integração entre Estado e sociedade, entre Estado e a comunidade. É o prefeito acreditar no governo federal, é o governo federal acreditar no prefeito, é o prefeito acreditar no governo estadual, é o governo estadual acreditar no prefeito, e é a sociedade acreditar em todos nós, porque nós estaremos fazendo aquilo que ele participou da decisão. Essa é a essência do modelo de desenvolvimento sustentável do Xingu. É uma mudança radical. Porque o Estado do Pará, vocês não podem se conformar desse Estado aqui ser um mero exportador de minério de ferro para a China. Não podem. Não podem. Esse Estado aqui tem um potencial extraordinário. Então nós temos que aproveitar todo esse potencial extraordinário do Estado para que a gente possa garantir que haja um desenvolvimento da sociedade. E aí é preciso gerar emprego, gerar renda, e aí precisamos de energia, precisamos de tecnologia. E é isso que nós estamos fazendo. Por isso eu queria, Isabela, dizer que a responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, ela é um pouco maior até. Mas é importante saber que só vai dar certo se houver uma combinação perfeita com o Estado. Se você tiver um Estado que seja um Estado que coloque a divergência ao invés da convergência, eu tenho experiência na carne de que isso não funciona. Ou a gente pensa uma vez na vida nos interesses do povo e larga a nossa pequenez de lado, ou o povo vai continuar à espera de um desenvolvimento que nunca vai chegar para ele. Por isso, companheiros e companheiras, eu quero agradecer a vocês. Eu vou sair daqui, vou entrar noutra sala e vou fazer um outro debate sobre a questão do biocombustível, sobre a questão da produção de palma, sobre a questão da produção de biocombustível. O pessoal já está aqui, nós vamos para lá. Não tem tanta gente assim, mas eu queria dizer para vocês o seguinte. Faltam 77 dias para eu deixar a presidência da República. Eu acho, companheiros e companheiras, que nós precisamos fazer uma profunda reflexão do que nós conquistamos nesse período. Acho que nós temos que fazer uma profunda reflexão. Hoje eu estava no estado do Piauí e eu fiquei sabendo que uma cidade de 20 mil habitantes, chamada Bom Jesus, que há 8 anos atrás não tinha e nem pensava em ter universidade, hoje tem uma faculdade com 102 doutores. Nós, quando os entregarmos o mandato no dia 31 de dezembro, nós teremos inaugurado no Brasil 126 extensões universitárias, levando o braço das universidades para todo o país, e teremos inaugurado 14 universidades federais novas. E teremos inaugurado 214 escolas técnicas. Ou seja, nós fizemos em 8 anos, uma vez e meia, aquilo que foi feito em 1 século. Ou seja, isso não é uma conquista do presidente Lula. Isso é uma conquista de vocês. Porque para que a gente chegasse ao ponto que nós chegamos, nós construímos 72 conferências nacionais. E foram exatamente essas conferências nacionais que decidiram o tipo de política que a gente tinha que implementar neste país. Foi conferência da pesca, foi conferências com os companheiros portadores de deficiência, a aposentadoria dos ancianos ainda não paga a dívida que a sociedade tem com os ancianos nesse país. Porque é verdade que nós temos uma aposentadoria para quem viveu em colônia, mas tem muita gente que não viveu em colônia e tem uma situação tão ou mais degradante do que alguém que veio em colônia. Então o que nós precisamos, e eu já tive uma reunião com os companheiros lá em São Bernardo, é tentar estender esse benefício para todo mundo que está impossibilitado de trabalhar e que foi vítima da ranceníase, mesmo que não tenha morado em colônia. Porque é assim que um país age para poder fazer o processo de reparação com aqueles que tiveram menos, eu diria, condições de sobrevivência no nosso país. Eu sei que nós ainda temos muita coisa para fazer, mas foram vocês que conquistaram. Foram vocês que conquistaram. Eu lembro da conferência da saúde, eu lembro da conferência da cidade, eu lembro da conferência da educação, eu lembro da conferência dos portadores de deficiência, eu lembro da conferência do negro, eu lembro da conferência dos índios, eu lembro da conferência das minorias, eu lembro da conferência dos direitos humanos, em que todo mundo falava aquilo que queria falar. Nós não podemos perder esse direito da sociedade ser ouvida. Nós não temos o direito de perder uma coisa que foi uma conquista nossa. Então, eu acho que esse legado é uma coisa importante para a gente não esquecer. Quando as pessoas perguntam, Lula, qual é o legado que você vai deixar nesse país? Eu digo sempre, o legado que eu quero deixar nesse país é as pessoas mais humildes desse país descobrirem que elas podem chegar a ser presidente da República, que ela pode governar esse país. Esse é o legado mais extraordinário. E isso só é possível quando há uma relação de confiança. Quando há uma relação de confiança que nós criamos, até porque eu não estou nessa luta há pouco tempo, ou seja, faz 30 anos, no mínimo, que eu conheço algum de vocês. 30 anos, no mínimo. Ou seja, nós construímos uma relação que ela pôde permitir que a gente construísse uma hidrelétrica de Belo Monte, coisa que era impossível a gente pensar há 5 anos atrás. Era impossível. E nós construímos um projeto em que todo mundo foi ouvido. Até aqueles que muitas vezes querem ser mocos, mesmo não sendo mocos, nós ouvimos. Mesmo aqueles que são contra, porque precisam ser contra, nós ouvimos. E a ordem minha para os meus companheiros era: não levante a voz com ninguém e não discuta com ninguém. Convença. Convença. Discuta e convença. Porque quando o argumento é verdadeiro, ele é convincente. Então eu que estou me despedindo de vocês daqui para ir ali fazer a reunião, eu quero do fundo... Não. Olha. Eu quero do fundo do coração agradecer. Não pensem que vocês vão ficar livres de mim. Não pensem. Porque eu vou continuar andando nesse país, eu vou continuar fazendo política, eu vou continuar... Eu tenho uma dívida de tomar... Eu tenho uma dívida comigo mesmo de tomar um banho na boa praia do Tapajós, lá em Santarém, que Maria do Carmo haverá de me convidar em 2011, que aí eu posso colocar um short sem preocupação da imprensa tá tirando fotografia. Eu posso tomar um água de coco e uma cervejinha sem preocupar que alguém está com fotografia. Aí eu vou ser cidadão brasileiro e vou poder degustar melhor a relação de amizade que nós construímos nesses, acho que mais de 30 anos. Eu acho que foi em 80 que eu vim aqui a Belém, fui a Cametá, na terra do Gerson Pérez, fui num barquinho daqueles motorzinhos de poc, 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 24 horas até chegar lá, comendo frango com farinha, e tomando água, pego lá no rio, até que o barco encalhou num banco de areia, nós paramos lá de noite, aí tomamos umas canas, porque também ninguém é de ferro, né? Eu estava com medo de uma raia, então precisava... Então eu, do fundo do coração, eu quero agradecer a extraordinária relação de confiança que nós estabelecemos entre nós. Eu certamente virei aqui, porque tem coisa para inaugurar até o final do meu mandato, eu virei aqui. Mas se eu não ver alguém aqui, então eu estou me despedindo como presidente, mas voltarei como cidadão brasileiro logo, logo, para ver vocês. Um abraço.